a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 11 de maio. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados. Continuamos com o céu nublado. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Através do mundo, países começam a aliviar restrições impostas para se combater o coronavírus. Dezenas de marinheiros iranianos mortos e feridos durante exercícios militares no Estreito de Oman. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Jovem morto pela polícia em Luanda devido à disputa sobre o uso de máscara de proteção contra o coronavírus. Vamos falar do crime em Benguela e vamos falar também de um caso insólito no Namíbia. Um cidadão chinês foi preso com dezenas de quilos de escorpiões. Portanto, continue connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Através do mundo, vários países começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o coronavírus. Após 8 semanas de isolamento, a França permitiu hoje que as pessoas saiam às ruas sem qualquer autorização e autorizou também a reabertura de algumas lojas. Bares, restaurantes e teatros continuam, no entanto, encerrados. Espanha, Bélgica, Grécia e Turquia também aliviaram as restrições, enquanto na Holanda e Suíça reabriram as escolas. Na Alemanha, reabriram também os ginásios. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou também o alívio das restrições a partir da amanhã, mas deixou os pormenores disso a cargo dos governadores das diversas regiões do país. Na capital, Moscovo, o centro da epidemia no país, com mais de 115 mil casos, o isolamento foi, contudo, prolongado até o próximo dia 31. Os Estados Unidos começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o vírus, embora hoje haja avisos que isso poderá resultar em mais infecções e mortes. Governadores de 47 dos 50 estados americanos aliviaram essas restrições, permitindo a abertura de lojas, restaurantes e outros negócios, embora com condições limitadas. Nos Estados Unidos, cerca de 80 mil pessoas já morreram da pandemia, mais do que em qualquer outro país do mundo. O Instituto de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington disse que 137 mil americanos deverão morrer até agosto. O presidente Donald Trump deverá falar esta tarde sobre o programa de testagem do coronavírus, que muitos peritos consideram de essencial para se combater a sua propagação. O presidente e o vice-presidente Mike Pence estão agora a ser testados todos os dias, depois de um ajudante pessoal do presidente e a secretária de imprensa do vice-presidente terem testado positivo. As autoridades chinesas anunciaram, entretanto, novos casos da doença. Hoje foram registados 17 novos casos, uma subida dos 14 registados ontem. 5 dos casos registaram-se em Wuhan, onde se iniciou a pandemia mundial. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos e hoje o presidente Umaro Sissoko Embalo prolongou o estado de emergência no país até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório, bem como o uso obrigatório de máscaras. Até ontem, o país tinha 726 pessoas infectadas e 3 óbitos confirmados. Cabo Verde tem 260 casos, dos quais 5 hoje e 2 mortes. São Tomé e Príncipe registra 212 casos, com 2 mortes. Moçambique tem 113 e Angola 45 e 2 mortes. A nível mundial, mais de 282 mil pessoas morreram e há mais de 4 milhões de infectados. O exército do Irão informou hoje que 19 pessoas morreram num acidente no qual um navio de guerra foi alvo de fogo de um outro navio iraniano durante exercícios navais no Golfo de Oman. Uma nota do exército disse que o navio foi atingido depois de mover um alvo de treino e não se afastar o suficiente. A Amnistia Internacional acusou hoje o regime sírio e a Rússia de crimes de guerra, depois de documentar 18 ataques no ano passado contra escolas e centros médicos no noroeste do país. No Mali, 3 soldados de paz da ONU foram mortos e 4 estão gravemente feridos depois de uma patrulha de rotina ter atingido locais minados na região de Agaloc, no norte do Mali. O chefe da missão da ONU no país disse que as forças da ONU vão combinar todos os esforços para identificar, prender os responsáveis e levá-los à justiça. Mais de 200 ativistas pró-democracia foram presos em Hong Kong ontem à noite quando se manifestaram num centro comercial no distrito de Mong Kok. As autoridades disseram que 230 manifestantes foram presos por reunião ilegal, não produzirem identificação e outras violações. Nos últimos dias, a tensão política tem vindo de novo a aumentar em Hong Kong, depois da prisão de 15 ativistas pró-democracia e declarações do representante da China em Hong Kong, que afirmou não estar abrangido por leis que impedem a interferência de representantes da China nos assuntos do território.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um jovem de 21 anos de idade foi morto a tiro pela polícia num dos bairros da capital, o bairro do Uambo. Há versões diferentes quanto ao que se passou, com familiares a dizerem que o jovem foi morto a tiro à queima-roupa por não usar máscara de prevenção contra o coronavírus. A polícia disse que houve atos de agressão aos agentes. Coque Mukuta.
A delegação do Ministério do Interior em Luanda confirmou a morte, mas diz estar a efetuar diligências no sentido de se apurar as reais motivações que originaram o conflito naquela localidade. Segundo Elisa Manuel, irmã mais velha do malogrado, que em vida respondia pelo nome de António Domingos Vilola, o seu irmão foi morto por não usar a máscara de proteção.
E foi aqui no Rocha, bairro Ambo. Eles estavam na rua e veio um grupo de polícias, que eram 6 agentes, e disseram: quem tem a máscara vai apanhar 5 purete. E quem não tem a máscara vai apanhar 6 purete. Foi o primeiro grupo, eles bateram. E quando era a vez do segundo grupo, então ele disse: eu não tenho mesmo a máscara, vou ir embora. Ele meteu-se a andar, logo a gente pega e faz um disparo a queima-roupa da cabeça.
Elisa Manuel afirma que a polícia garantiu o apoio logístico para o óbito, mas que isso não traz o malogrado de volta. Por isso, exigem que se faça justiça.
Bem, nós estamos aqui, viemos até o comando, que é para saber do caso. Então, aqui mandaram-nos voltar até a esquadra de lá, do bairro, que é para saber o número do processo e o processo se está encaminhado já no SIC ou onde também nos mandaram exigir mesmo o número do processo. Nesse momento vamos sair daqui, vamos voltar lá para o bairro para exigir o número do processo e saber onde está localizado o processo. Até agora ainda, a única coisa que a polícia disse é só que vai dar o apoio, né? O funeral será realizado amanhã no cemitério do Benfica. Vão dar a caixa, o carro fúnebre e vão dar algumas logísticas, mas isso não traz a vida de ninguém. Precisamos de que a justiça seja feita.
A Voz da América contactou o intendente Hermenegildo de Brito Adelino, porta-voz da polícia em Luanda. O mesmo lembrou-nos que estão proibidos de falar, mas remeteu-nos ao comunicado de imprensa que acusa os jovens de mostrarem resistência e partirem para a agressão contra as forças da ordem, arremessando paus, pedras e garrafas, quando no âmbito das suas atribuições procuravam fiscalizar as medidas de prevenção à pandemia do Covid-19. Coque Mukuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela, onde as autoridades apresentaram 7 presumíveis autores do assassinato de 2 jovens barbeiros para alegadamente os roubar. Alguns deles tinham sido libertados da cadeia ao abrigo do programa de prevenção do coronavírus nos estabelecimentos prisionais. João Marcos.
No bairro da Maçangarala, arredores da cidade de Benguela, o jovem Kid, colega das vítimas, contou à Voz da América que escapou ao assalto por ter conseguido fugir de um grupo com mais de 10 elementos que levaram algum dinheiro e pão. chão.
Então começou a dos bois, com faca, numa correia. Eu não, pá, não tinha mais nada para fazer. Eu fui no beco, só tava ficando dia, mas só tava tão maluco mesmo. Não tenho mais força, pá, e ver se tá com o dia, não tem mais como. Os bandidos estão de fogo, então. Eu assim, saio do beco, volto, pá, acabou.
Confrontado com relatos captados no local, o jurista Chiplica Eduardo considera que a luta contra o novo coronavírus ajuda a perceber uma velha lacuna nas cadeias, que oferecem formação e colocam reclusos em pequenas atividades produtivas.
Infelizmente, nosso sistema não está a cumprir o seu papel, porque quando estamos a falar de pessoas condenadas e estavam a cumprir a pena, o que significa que a saída em liberdade seriam novas pessoas. Ora, voltando aos comportamentos, é um problema muito grave e é a responsabilidade do Estado, no sentido de que o recluso saia de lá devidamente sarado. Deve-se melhorar os meios preventivos de acompanhamento a esses grupos ou a esses indivíduos com comportamentos indiciários que ponham em causa a paz social.
Na apresentação dos supostos autores dos assassinatos de Domingos Ramos e Luís Dumbo, 32 e 30 anos de idade, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Vitorino Coutinho, pediu calma aos munícipes.
Os mesmos confessam fazer parte desta gangue, mas nós vamos continuar com as nossas investigações. Caso exista, faremos o possível de também arrolá-los num processo crime. Nós queremos apelar à nossa população de que a situação criminal cá em Benguela está controlada. Não há necessidade de entrarmos em alarido. Nós temos feito o máximo de dobrar as nossas forças. E dali mais uma vez vai o nosso apelo. É a população denunciar junto aos órgãos de polícia todo e qualquer cidadão que possa pegar a ordem e tranquilidade pública.
A Voz da América noticiou, na sequência de um trabalho junto de jornalistas que tratam de matérias sobre crime, a soltura de cidadãos tidos como altamente perigosos, mas a PGR contrariou o teor das suas declarações, desafiando-os a apontar casos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Organizações não-governamentais da província da Huila vão agora envolver-se na campanha de sensibilização da sociedade com vista a prevenir-se contra a Covid-19 nas comunidades em que operam. A noção de que a já frágil situação da generalidade de muitas comunidades leva à conclusão de que é preciso agir agora e, desta forma, juntar-se aos esforços das autoridades na contenção da pandemia, que já registra agora casos de contaminação local em Angola. O Teodoro Albano diz-nos que a campanha será financiada do exterior. Teodoro.
Os apoios serão subsidiados durante os próximos 2 meses pela União Europeia por intermédio da organização People in Need, cujos valores não foram revelados. Neuza Francisco, da Associação de Apoio à Jovem Mulher, a JOMA, acredita no impacto da nova abordagem no grupo-alvo.
Tem um impacto grande porque a associação vai continuar com o seu trabalho, desta vez de uma forma diferente. Já não vamos falar sobre a gravidez precoce, mas sim vamos falar sobre a Covid-19 na nossa província.
Para Domingos Pingo, da Associação Construindo Comunidades, ACC, com grande intervenção na zona rural, o momento exige a entrega de todos.
No sentido de promovermos a saúde e o bem-estar de todos até que esta pandemia possa ser ultrapassada.
A gestora de projetos da PIN, Ludovina Nunda, disse que a iniciativa é o resultado de um reajuste feito para atender o contexto e apoiar, sobretudo, as comunidades mais vulneráveis.
Nós, dentro do projeto, prevíamos financiar algumas organizações da sociedade civil para implementar alguns projetos de sensibilização, participação cívica dos jovens, mas, nesse contexto atual, pensamos que seria importante e necessário envolver estas organizações para desenvolver atividades de prevenção, mobilização e algum apoio também ao nível das comunidades e de pessoas mais vulneráveis nessa questão da prevenção da Covid-19.
Na Huila, no âmbito da luta contra a Covid-19, já se encontram na província 17 médicos cubanos contratados pelo governo angolano, que serão distribuídos pelos 14 municípios, sendo que 3 estarão destacados na capital, Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O número de registro de casos de violência doméstica abrandou consideravelmente. A diretora nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Género, Júlia Kitukua, revelou em Luanda com efeito que as vítimas de violência doméstica têm estado a preferir o silêncio à denúncia dos maus tratos. Mas essa queda do registro de casos pode não significar que a violência esteja a diminuir. Há razões para a queda nas queixas, explicou Júlia Kitukua. Venâncio Rodrigues.
Com o registro de 2.605 casos de violência doméstica até março de 2020, Angola observa neste momento um abrandamento de denúncias junto às instituições públicas que lidam com o fenómeno. Júlia Kitoko observou, entretanto, que a aparente diminuição de denúncias não significa que não estejam a ocorrer casos de violência doméstica no país. Segundo aquela responsável, o facto de os centros de aconselhamento estarem fechados devido ao estado de emergência podem explicar a ausência de denúncias nos últimos tempos. Júlia Kitoko, que falava Voz da América, revelou que a violência física, verbal, patrimonial e ainda o abandono familiar são as que mais ocorrem no país, sublinhando que as agressões psicológicas é que mais estragos causam nas famílias. Júlia Kitoko disse ainda que os índices de pobreza extrema, a falta de instrução e de outras oportunidades estão na base da vulnerabilidade das mulheres e raparigas angolanas. Os dados publicados em março último pelo governo apontavam também para a ocorrência de 602 casos de violência doméstica praticada por mulheres durante o ano de 2019 no país, um número que, entretanto, está muito abaixo da violência doméstica praticada por homens.
Alguns pais, mesmo sabendo que de alguma forma os filhos ou as filhas estão a ser maltratadas pelos seus parceiros ou pelas parceiras, ainda assim aconselham a voltar para casa. Nunca atendi um caso em que uma mulher, por exemplo, tenha sido vítima de violência doméstica e que logo na primeira ação de violência doméstica ela foi procurar uma instituição. Estatisticamente é o que diz, né? Normalmente as vítimas de violência, quando vão apresentar queixas, já terão sofrido pelo menos 7 vezes a violência. Já sofreram durante 7 vezes. Então elas não vão logo à primeira. Tentam resolver a situação com os parceiros, com a família. Quando elas veem que o assunto não está a resultar, normalmente é que elas procuram as instituições públicas para ajudar, para apoiar, para orientar. Isso geralmente acontece nas mulheres que são dependentes financeiramente ou emocionalmente. Ela não trabalha, é uma mulher com sua autoestima elevada, então acaba por cumprir ou por aceitar a sugestão que é passada pela família para pedir a queixa, para que não faça queixa contra o marido, porque é pai dos filhos, acabando muitas vezes ela por perigar a sua própria vida. Bem como a violência psicológica de forma grave, ou seja, de forma reiterada, é uma das mais preocupantes, mesmo embora seja menos visível. É a que não se vê, mas é uma das que causa maior estrago.
A diretora nacional dos direitos da mulher disse ainda que a fuga à maternidade é outro fenómeno social que tem como causas o consumo excessivo de álcool, insegurança emocional, pobreza, falta de preparação para a maternidade e diálogo no lar. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora aqui na Voz da América, vamos ter outras duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Amigo ouvinte, não se esqueça, às sextas-feiras temos sempre o Angola Fala Só. Devido às restrições impostas pelo coronavírus, o programa é pré-gravado, mas isso não impede que mandem perguntas. Logo que souber quem é o nosso convidado, e podemos anunciá-lo já nos próximos dias, pode enviar perguntas pelo WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Vou repetir, +1 908 652 4584. E pode também fazê-lo pelo Facebook. Morada é
VOA
Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala Só.
Para o Namibe, para um caso insólito. Um cidadão chinês foi preso no início do mês E agora soube-se que tinha em seu poder dezenas de quilos de escorpiões ou lacraus, prontos aparentemente para serem exportados e não para serem comidos por si, como disse. O Armando Chicoca tem os pormenores deste caso.
José Lolina, porta-voz do SIC na província do Namíbia.
Cidadão de 55 anos de idade, de nacionalidade chinesa, como presumido autor do crime contra o ambiente. Foi detido em flagrante delito no estaleiro onde o mesmo funciona, denominado Eiwei, China, na posse de 30 kg de lacraus secos, que encontravam-se caixas. Tivemos a informação em como mesmo capturava-os e posteriormente fazia-os secar para exportar ao seu país, nesse caso falando concretamente da China.
A justificação do cidadão chinês, segundo a qual comprava os lacraus aos petizes ao preço de 10 kwanzas por cada escorpião para o consumo pessoal, o porta-voz do SIC Namíbia desqualificou tal justificação e diz que os bichinhos angolanos tinham o destino à República da China, sua terra natal, ilegalmente.
Mas pela quantidade de lacrau que foi capturado por este e também como o mesmo armazenava, não justificava em como ele capturava-os para a sua própria alimentação. Ele capturava concretamente nas imediações do Giraldo Baixo, para fins que ele mesmo sabe.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Para a página desportiva, como fazer regressar o futebol face ao coronavírus, continua a ser o grande tópico. Em Portugal debate-se ainda uma data certa para o regresso do campeonato, mas isso parece agora ser uma certeza, já que a Direção-Geral de Saúde emitiu já as suas regras para o reinício do campeonato. Isso tinha sido a condição imposta pelo governo. Assim, os jogadores da Primeira Liga de Portugal vão efetuar dois testes de Covid-19 num período de 48 horas antes de cada jogo e têm que se manter em recolhimento domiciliário até ao final da época. Vão ser os clubes a pagar pelos testes. O organismo confirmou que os jogos serão realizados à porta fechada e que a circulação de adeptos nas zonas limítrofes do estádio será limitada. Não será permitida a concentração de pessoas em número superior a 10. Quando é que vai regressar o Campeonato Português? Aponta-se para o último fim de semana deste mês. A má notícia é que vários jogadores de diversos clubes testaram positivo. Há 4 equipas da Primeira Liga com casos de jogadores infectados. O Benfica tem um. O atleta da equipa B, que estava a treinar com o plantel principal. No Famalicão há 3 jogadores e 2 membros da estrutura do clube que testaram positivo. No Moreirense, 1 jogador também testou positivo. E no Vitória de Guimarães, 3 jogadores acusaram positivo. Na vizinha Espanha, entretanto, o presidente da Liga, Javier Tebas, disse que gostaria que o campeonato fosse retomado a 12 de junho. Tebas disse algo interessante. Ele disse que o risco de contágio nos estádios, com jogos à porta fechada, é praticamente inexistente. Contudo, a má notícia em Espanha é que, na semana passada, foram efetuados testes em 42 locais de treino de clubes da 1ª e 2ª divisão. 5 jogadores testaram positivo, todos sem sintomas e naquilo que a Liga disse ser os passos finais da doença. Barcelona, Sevilha, Vila Real, Osasuna e Leganés regressaram aos treinos na sexta-feira. Real Madrid deve fazê-lo esta semana. Na Alemanha, entretanto, é já no próximo fim de semana que se reinicia o campeonato. Os olhos de todos os amantes de futebol estarão para lá virados. É a primeira das grandes ligas do mundo a regressar e todos querem, sem dúvida, que o regresso aconteça sem problemas, mesmo que seja sem público. Os jogadores estão a ser testados 2 vezes por semana. Haverá testes obrigatórios um dia antes dos jogos. No basquetebol americano ainda não há uma decisão sobre quando e como regressar o campeonato. Foi reiterado que a acontecer, os jogos serão todos efetuados apenas numa ou duas cidades. Orlando e Las Vegas são os locais preferidos. Na sexta-feira, o diretor da NBA, Adam Silver, teve uma reunião videoconferência com os jogadores e não há uma decisão à vista. Nesse encontro foi revelado que 40% dos rendimentos da NBA vêm da presença do público nos jogos. E esse público não vai regressar tão cedo. Mas agora para Moçambique, para falar do combate à corrupção, também aí ainda acontecem os desfalques, como nos diz o Ramos Miguel.
Cerca de 123 milhões de meticais foram desviados da Direção Nacional do Tesouro num esquema de corrupção que envolveu 7 funcionários da instituição, o que para analistas significa que, apesar do discurso oficial de que este mal está a ser combatido com sucesso, Moçambique precisa de uma reforma estrutural do seu Estado, porque não basta prender pessoas. A notícia foi avançada pela televisão pública TVM, citando fonte da Procuradoria-Geral da República, que indicou ter construído 12 arguidos neste rombo financeiro, cuja arquiteta não identificada se encontra foragida. Segundo a fonte, o saque que envolveu os funcionários da Direção Nacional do Tesouro e de alguns bancos comerciais da praça começou em 2016, tendo o último ato ocorrido em 2018, quando foram desviados cerca de 20 milhões de meticais. É estranha a forma recorrente como é desviado o dinheiro do erário público, sobretudo porque o presidente Nhusi elegeu o combate à corrupção como uma das suas prioridades da sua governação, afirmou o professor Cândido Ernesto. Abordando esta questão da corrupção em Moçambique, o jurista Tomás Vieira Maio fez notar que ao longo dos anos houve muito investimento discursivo, mas esse investimento não produziu efeitos desejados. Se compararmos, disse ele, o investimento com o rendimento é negativo. Temos que reconhecer que o combate à corrupção não tem tido sucesso.
O país está desesperadamente à espera de uma solução.
Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos vai voltar na segunda meia hora para aprofundar mais esta questão com outras entrevistas. Nessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos também falar da guerra em Cabo Delgado contra extremistas islâmicos. Portanto, continue connosco para ouvir essas e outras reportagens da Voz da América na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já, vamos como sempre ficar com a música. E hoje, vamos recordar, Little Richard morreu há poucos dias, tinha 87 anos de idade. Little Richard era, sem dúvida, o homem do rock and roll dos anos 50, 60 e 70. E a sua música ficou para sempre. Muitos dos seus sucessos, como Long Tall Sally, por exemplo, foram gravados por outros artistas. E outro dos seus grandes sucessos foi Tutti Frutti, também gravado por outros artistas. Foi o seu primeiro sucesso, de Little Richards, que morreu há poucos dias, com 87 anos de idade.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, 11 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, com mais de 700 casos positivos, a Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos e hoje o presidente Umaro Sissoko Embalo prolongou o estado de emergência até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório. No Mali, 3 soldados da paz da Organização das Nações Unidas foram mortos e 4 estão gravemente feridos depois de uma patrulha de rotina que atingiu locais minados na região de Angiluk ontem no norte do país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. A produção Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Através do mundo, vários países começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o coronavírus. Após 8 semanas de isolamento, a França permitiu hoje que as pessoas saiam às ruas sem qualquer autorização e autorizou também a reabertura de algumas lojas. Bares, restaurantes e teatros continuam, no entanto, encerrados. Espanha, Bélgica, Grécia e Turquia também aliviaram as restrições, enquanto na Holanda e Suíça reabriram as escolas. Na Alemanha, reabriram também os ginásios. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou também o alívio das restrições a partir da manhã, mas deixou os pormenores disso a cargo dos governadores das diversas regiões do país. Na capital, Moscovo, o centro da epidemia no país, com mais de 115 mil casos, o isolamento foi, contudo, prolongado até ao próximo dia 31. Os Estados Unidos começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o vírus, embora hoje haja avisos que isso poderá resultar em mais infecções e mortes. Governadores de 47 dos 50 estados americanos aliviaram essas restrições, permitindo a abertura de lojas, restaurantes e outros negócios, embora com condições limitadas. Nos Estados Unidos, cerca de 80 mil pessoas já morreram da pandemia, mais do que em qualquer outro país do mundo. O Instituto de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington disse que 137 mil americanos deverão morrer até agosto. O presidente Donald Trump deverá falar esta tarde sobre o programa de testagem do coronavírus, que muitos peritos consideram de essencial para se combater a sua propagação. O presidente e o vice-presidente Mike Pence estão agora a ser testados todos os dias, depois de um ajudante pessoal do presidente e a secretária de imprensa do vice-presidente terem testado positivo. As autoridades chinesas anunciaram, entretanto, novos casos da doença. Hoje foram registados 17 novos casos, uma subida dos 14 registados ontem. 5 dos casos registaram-se em Wuhan, onde se iniciou a pandemia mundial. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos e hoje o presidente Umaro Sissoko Embalo prolongou o estado de emergência no país até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório, bem como o uso obrigatório de máscaras. Até ontem, o país tinha 726 pessoas infectadas e 3 óbitos confirmados. Cabo Verde tem 260 casos, dos quais 5 hoje e 2 mortes. São Tomé e Príncipe registra 212 casos, com 2 mortes. Moçambique tem 113 e Angola 45 e 2 mortes. A nível mundial, mais de 282 mil pessoas morreram e há mais de 4 milhões de infectados. O exército do Irão informou hoje que 19 pessoas morreram num acidente no qual um navio de guerra foi alvo de fogo de um outro navio iraniano durante exercícios navais no Golfo de Omã. Uma nota do exército disse que o navio foi atingido depois de mover um alvo de treino e não se afastar o suficiente. A Amnistia Internacional acusou hoje o regime sírio e a Rússia de crimes de guerra, depois de documentar 18 ataques no ano passado contra escolas e centros médicos no noroeste do país. No Mali, 3 soldados de paz da ONU foram mortos e 4 estão gravemente feridos depois de uma patrulha de rotina ter atingido locais minados na região de Angeloc, no norte do Mali. O chefe da missão da ONU no país disse que as forças da ONU vão combinar todos os esforços para identificar, prender os responsáveis e levá-los à justiça. No Lesoto, a coligação do primeiro-ministro Thomas Tabana desintegrou-se, pondo assim fim ao seu mandato e abrindo as portas para a resolução da crise política que abala o país desde o final do ano passado. O presidente do Parlamento disse que Tabana, de 80 anos de idade, irá abandonar o cargo a 22 de maio. O primeiro-ministro tem estado sob intensa pressão para se demitir por ser suspeito, juntamente com a sua mulher, de envolvimento no assassinato da sua ex-mulher. A atual mulher foi acusada do crime e Tabana foi mencionado pela polícia como suspeito. Ambos negam as acusações. O ministro das Finanças, Moeketsi Majoro, deverá substituir Tabana. Mais de 200 ativistas pró-democracia foram presos em Hong Kong ontem à noite quando se manifestaram num centro comercial no distrito de Mong Kok. As autoridades disseram que 230 manifestantes foram presos por reunião ilegal, não produzirem identificação e outras violações. Nos últimos dias, a tensão política tem vindo de novo a aumentar em Hong Kong, depois da prisão de 15 ativistas pró-democracia e declarações do representante da China em Hong Kong, que afirmou não estar abrangido por leis que impedem a interferência de representantes da China nos assuntos do território.
Depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora aos assuntos de reportagem. Destaque para os ataques no centro de Moçambique e também na província de Cabo Delgado. Ainda sobre Moçambique, iremos falar de um escândalo de corrupção e na Guiné-Bissau teremos atualização sobre a situação da Covid-19, assim como também em Cabo Verde. Começamos em Moçambique, tal como havia dito, com a indicação de que 6 pessoas foram feridas num ataque em Muitendir, limite das províncias de Sofala e Manica, no centro do país. Aquela zona, na principal estrada que liga o centro e norte do país, tem sido alvo de ataques atribuídos à junta militar da Renamo, liderada por Mariano Nyongo. Reporta André Batista.
O ataque ocorreu por volta das 7h30 locais e as pessoas foram atingidas por estilhaços de vidro, quando o autocarro foi metralhado pouco depois de passar uma posição militar, situação que continua a intrigar os passageiros.
Mas aquilo para mim não faz sentido, onde tem força, sem medo de acontecer aquilo. A gente não está, nós estamos aqui, sabe o que está a acontecer isso? Que país em que estamos?
Foi 20 e tal balas.
Entender, não tem lá uma posição.
Sim.
E o ataque foi mais ou menos a quantos quilômetros depois da posição?
Aquele, se não me engano, uma coisa de 5 ou 7 quilômetros. Lançaram a bala, acertou no vidro. Logo, quando lançaram a bala, logo assustei, logo me deitei no chão. Logo o vidro caiu em cima de mim. Entrou no meu bolso o vidro.
O autocarro e os passageiros permaneceram durante 13 horas no local do ataque até serem socorridos pela Força Estatal, que depois escoltou o autocarro para uma zona em segurança. A zona do ataque tem sido palco de outras incursões armadas que as autoridades moçambicanas atribuem à autoproclamada Junta Militar da Renamo, que, no entanto, nega a autoria dos ataques.
Ainda tem uma mata mais grande lá para frente. A gente não sabe se vamos chegar bem. O que fazer? Temos que viajar.
Obrigado, André. Continuamos contigo na reportagem. Agora, depois de Manica, vamos a Cabo Delgado, mas a norte do país, onde uma insurgência iniciada em 2017 já causou mais de 1000 mortes. As autoridades de Maputo reconheceram recentemente que os ataques são feitos por militantes do grupo Estado Islâmico, mas a resposta é alvo de críticas.
O bispo de Pemba, Luís Lisboa, considera que as forças governamentais estão a combater os insurgentes em Cabo Delgado, sem conhecer a dimensão real do inimigo, pela passividade na resposta, 2 semanas depois de Maputo reconhecer que o país está a enfrentar agressão externa perpetuada por terroristas.
Que haja pessoas de fora, isso com certeza há, mas há muitos moçambicanos envolvidos. Então, o que isso significa?
questionou Luís Lisboa, assegurando que olha com respeito e preocupação o posicionamento de Maputo. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança concluiu numa reunião ao 23 de abril que o país enfrenta uma agressão externa perpetuada por terroristas em Cabo Delgado, com apelos de maior colaboração da população no combate aos insurgentes.
Alguns analistas, eu tenho ouvido muitos debates, têm dúvida se realmente esse grupo está ligado ao Estado Islâmico ou está se aproveitando desse nome, que é grande, não é? Então, isso ainda não parece tão claro.
Em menos de 48 horas, entre 24 e 25 de março, grupos armados ocuparam as sedes dos distritos de Kisanga, Muitumbe e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, supostamente perante uma passividade das forças de defesa e segurança.
Se nós não temos toda a capacidade, tentam lá nos pedir socorro para continuarmos aquilo que está a acontecer e está nos metendo nos governos moçambicanos em capacidade, porque é triste em Kisanga, já que eles nacionalizaram.
Disse Martins Ninta, da tribo Maconde, e que sobreviveu ao ataque da captura a Kisanga.
Isso começou no início desse ano, quando eles tomaram Mocimboa, Kisanga, quer dizer, que eles invadiram essas vilas e começaram a usar esse tipo de linguagem. Então é muito difícil saber até que ponto que isso é mesmo verdade.
O governo moçambicano vem lutando contra uma crescente insurgência islâmica no país. Em agosto de 2019, o pessoal do grupo Wagner Russo chegou a Moçambique para ajudar a combater os islamitas, mas acredita-se que depois de sofrer inúmeras baixas, tenha sido retirado em março deste ano. As forças estatais passaram a ter apoio da Daika Advice Group, um grupo de mercenários sul-africanos, mas o abate de um helicóptero Gazelle, no início de abril, seria o primeiro contratempo da DAC no combate aos insurgentes. Na mesma data, as autoridades moçambicanas relataram um ataque aéreo às bases dos jihadistas, localmente conhecidos por Al-Shabaab, nas áreas de Mbau e Awas. A nossa reportagem presenciou no aeroporto de Pemba o transporte militar sendo assegurado pela LAS Internacional com a aeronave Cessna, registrada em Moçambique, e uma caravana operada pela CEMAIR, uma empresa privada registrada na África do Sul, que opera no transporte turístico. Aparentemente, a logística dos jihadistas, que continua a ganhar jovens locais para as suas fileiras, é feita a partir de barcos que se encontram nas águas junto às ilhas de Cabo Delgado, e acredita-se que seja em Ibo e Matemo, as duas ilhas habitadas e com águas profundas. Nos maiores ataques dos insurgentes, o grupo chegou às aldeias via fluvial. Entretanto, com o novo apoio de mercenários sul-africanos, o Daesh está a ser combatido. E vídeos e fotografias publicadas nas redes sociais mostram as forças estatais a queimar palhotas que se supõe seja acampamento dos jovens jihadistas e a reocupar edifícios de comandos de polícia, poucos dias depois das autoridades anunciarem o abate de mais de 100 insurgentes.
Obrigado, André. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Cerca de 123 milhões de meticais foram desviados da Direção Nacional do Tesouro num esquema de corrupção que envolveu 7 funcionários daquela instituição, o que para analistas significa que, apesar do discurso oficial de que este mal está a ser combatido com sucesso, Moçambique precisa de uma reforma estrutural do seu Estado, porque não basta prender pessoas. Reportagem de Ramos Miguel.
A notícia foi avançada pela televisão pública TVM, citando fonte da Procuradoria-Geral da República, que indicou ter construído 12 arguidos neste rombo financeiro, cuja arquiteta não identificada se encontra foragida. Segundo a fonte, o saque que envolveu os funcionários da Direção Nacional de Tesouro e de alguns bancos comerciais da praça começou em 2016, tendo o último ato ocorrido em 2018, quando foram desviados cerca de 20 milhões de meticais. É estranha a forma recorrente como é desviado o dinheiro do erário público, sobretudo porque o presidente Nyusi elegeu o combate à corrupção como uma das suas prioridades da sua governação, afirmou o professor Cândido Ernesto. Abordando esta questão da corrupção em Moçambique, o jurista Tomás Vieira Maio fez notar que ao longo dos anos houve muito investimento discursivo, mas esse investimento não produziu efeitos desejados. Se compararmos, disse ele, o investimento com o rendimento é negativo. Temos que reconhecer que o combate à corrupção não tem tido sucesso.
O país está
desesperadamente à espera de uma solução. E eu acho que, ao ponto que estamos, é uma questão já estrutural, não é pessoal, não é para mera pessoas.
Para aquele jurista, é preciso uma reforma estrutural do Estado, até a nível constitucional.
Já se discutiu muito os poderes do Estado, os poderes da PGR, tudo isso é uma questão muito mais profunda, porque é dali que depois se sementa o poder do Estado de se proteger. E, portanto, eu estou a falar de refundar em termos de reforma estrutural do nosso Estado. Porque se for para aprender pessoas, não haverá cadeia social.
O analista João Masque está de acordo, realizando que apesar de alguns casos de corrupção de alto nível terem tido algum tratamento, como é o caso das chamadas dívidas ocultas, o combate à corrupção a todos os níveis ainda não se faz sentir porque é muito difícil de o fazer e passa por muitos fatores.
Económica, social, de valores da sociedade, e a esse nível nós estamos vendo que haja uma ação de educação da cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas nas escolas, nos hospitais, para que haja mecanismos de monitorização, avaliação, controle e mesmo punição a todos os níveis.
Entretanto, a nível oficial, há o entendimento de que o exercício feito neste domínio ainda é suficiente, mas algo tem sido feito.
Nos anos anteriores, quantos membros da SERNIC eram presos ou detidos? Quantos dirigentes superiores do Estado eram colocados à barra da justiça? Certamente, havemos ter registros quase que inexistentes. Mas nos últimos tempos, não são poucos casos que temos estado a acompanhar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos de Covid-19 e hoje o presidente Omar Sassou Coimbalo prolongou o estado de emergência no país até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório, bem como o uso obrigatório de máscaras. Até ontem, a Guiné-Bissau tinha 726 pessoas infectadas e 3 óbitos confirmados. Cabo Verde tem 260 casos, dos quais 5 hoje, portanto 5 notificados hoje, e 2 mortes. São Tomé e Príncipe registra 202 casos, com 2 mortes. Moçambique tem 113 casos, ou melhor, 103 casos, e Angola 45, e registrou 2 mortes. Em Cabo Verde, o Eugênio Teixeira reporta que, apesar de vigorar o estado de emergência, nota-se que algumas pessoas, sobretudo na capital Praia, não estão a cumprir as medidas de prevenção, sobretudo a permanência nas respectivas casas.
Para o antigo diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, isso acontece devido à falta de atuação das autoridades em momento certo. Por isso, defende mudança da estratégia em termos de comunicação.
Creio que o slogan "fica em casa" já está a atingir o seu ponto de exaustão. É preciso juntar a alguma coisa do género "fica em casa, sempre que possível, mas se tiver que sair, use máscara". Para amenizar essa conversa, poder mudar a mensagem que é passada, para que isto possa acontecer. E o diferente, para mim, passa em termos de medidas epidemiológicas, mas em medidas de combate social e medidas de combate das autoridades.
Em termos de comparação da evolução da doença nas ilhas da Boa Vista e Santiago, com incidência na Praia, o maior centro urbano e populoso do país, Jorge Barreto explica que, na primeira, a infecção incidiu-se praticamente num espaço fechado e facilmente controlável, já que foi nos hotéis, enquanto no segundo, a propagação espalhou-se a nível dos bairros com grande número de populações. Quanto ao pico da doença, o médico infecciologista considera que tudo depende de várias variantes, tendo em conta que se está num arquipélago formado por 9 ilhas habitadas. Mas Jorge Barreto afirma que, a nível da ilha de Santiago, onde se registra o maior número de casos, isso pode acontecer nos finais deste mês e ao início de junho.
Nós estamos a ver agora que há uma situação particular na praia, porque pelo facto de sermos ilhas, talvez tenha beneficiado algumas ilhas onde até agora não se verificou a ocorrência de casos. E, neste momento, a situação mais crítica é aqui na Ilha de Santiago, e que nós pensamos que estamos, neste momento, numa curva ascendente e que talvez, até meados deste mês, teremos atingido, se calhar, o pico. Mas ainda é um bocado cedo para dizer.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os parlamentares americanos regressaram a Washington depois das férias com a posição de olho na resposta que o presidente americano Donald Trump deu à pandemia do novo coronavírus. Trump proibiu o principal especialista em doenças infecciosas do país, o Dr. Anthony Fauci, de testemunhar na Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas na oposição, mas permitiu que fosse ouvido na próxima semana no Senado, controlado pelos republicanos, em mais um debate político a menos de 6 meses da eleição presidencial. Álvaro Ligeiro Andrade.
Enquanto alguns estados começam a afrouxar as restrições, o antigo diretor do Centro de Controlo de Doenças faz um aviso sobre o número de mortos no país.
Haverá, tragicamente, pelo menos 100 mil mortes do Covid até o final deste mês.
Com o Congresso de volta ao trabalho em Washington, há mais perguntas sobre a resposta que a administração Trump está a dar à pandemia.
Será que o país deveria estar a abrir agora? Estamos prontos. Será irresponsável abrir os negócios sem estarem testes disponíveis?
Manifestantes em todo o país protestam contra o confinamento da população e encerramento dos negócios. Sinais visíveis do debate sobre o equilíbrio entre a saúde pública e a prevenção de um eventual colapso econômico.
Embora a luta contra a Covid-19 esteja longe de terminar, manter as empresas fechadas e os trabalhadores em casa não é uma opção sustentável a longo prazo. A nossa economia tem de voltar a mexer e os americanos precisam voltar no trabalho.
Especialistas em saúde pública dizem que isso é possível, mas de forma correta.
Enquanto avançamos na reabertura e como alguns estados tomaram essa decisão, precisamos nos concentrar e aumentar a nossa capacidade de realizar testes, diagnósticos e rastrear os contactos. O tempo, a janela que temos para implementar essas medidas, ainda está aberta.
Os democratas no Congresso afirmam que o governo Trump não tem uma estratégia nacional de testes e falhou no fornecimento de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. Em entrevista à cadeia televisiva ABC, Donald Trump responsabilizou o antigo presidente Obama pela falta.
A última administração não nos deixou nada. Não tínhamos ventiladores, não tínhamos equipamento médico, não tivemos testes.
Estas reivindicações vão passar pelo crivo dos parlamentares nos próximos dias, quando os democratas intensificarem as investigações sobre a resposta da Casa Branca. A começar por ouvir denúncias de um reconhecido cientista que foi recentemente afastado pelo governo. O Dr. Rick Bright deve testemunhar e acusar o presidente Trump de ter enganado as pessoas ao afirmar que o medicamento contra a malária pode curar infecções provocadas pelo novo coronavírus.
Gana e Costa do Marfim produzem cerca de 60% do cacau do mundo, mas ambos têm problemas de longa data com o trabalho infantil em fazendas de cacau. No mês passado, a Fair Trade Africa disse à agência de notícias Reuters que recebeu relatórios recentes de possível uso de trabalho infantil na Costa do Marfim e no Gana. Prince Gimiaf, diretor nacional do Gana para a Iniciativa Internacional do Cacau, que se concentra na proteção das crianças em comunidades produtoras de cacau, diz que a pobreza é um fator importante para o trabalho infantil no cacau. Gimiaf compartilha as preocupações expressas pela Fair Trade Africa. Se a pandemia continuar, haverá elevada pressão económica sobre as famílias de agricultores e o encerramento contínuo de escolas no Gana implica que as crianças têm maior probabilidade de acompanhar os seus pais no trabalho agrícola e de serem expostas a atividades perigosas. Em 2013 e 2014, havia na Costa do Marfim 1 milhão e 200 mil crianças no trabalho do cacau e no Gana eram 900 mil crianças. Prince Gimiaf diz que a ajuda financeira às famílias produtoras de cacau pode levar a uma redução do trabalho infantil, ajudando os pais a custear a educação dos filhos e permitindo que as crianças frequentem a escola. Mas Fifi Buaf, o porta-voz do Conselho de Cacau do Gana, uma entidade reguladora, diz que o governo do Gana empregou mais de 1.300 extensionistas nos últimos 6 meses, cujas funções incluem educar e orientar os produtores de cacau sobre a ética na agricultura, o que inclui não usar crianças e que os agricultores que violarem serão punidos. No entanto, ele considera exagerado o relatório da Fair Trade, uma vez que mencionava apenas a Costa do Marfim. Não prevemos que, neste período em que as crianças não vão à escola, elas estejam automaticamente a trabalhar nas fazendas de cacau, disse Fifi Buafo, que promete fazer tudo para que as crianças estejam longe da produção de cacau. Outros especialistas advertem que é preciso tratar o assunto com seriedade para não prejudicar as crianças. Gana tem mais de 3 mil casos de Covid-19 e Costa do Marfim mais de 1.500.
Vamos para a página desportiva. Como fazer regressar o futebol face ao coronavírus? Continua a ser o grande tópico. Em Portugal debate-se ainda uma data certa para o regresso do campeonato, mas isso parece agora ser uma certeza, já que a Direção-Geral de Saúde emitiu já as suas regras para o reinício do campeonato. Isso tinha sido a condição imposta pelo governo. Assim, os jogadores da Primeira Liga de Portugal vão efetuar 2 testes de Covid-19 num período de 48 horas antes de cada jogo e têm que se manter em recolhimento domiciliário até ao final da época. Vão ser os clubes a pagar pelos testes. O organismo confirmou que os jogos serão realizados à porta fechada e que a circulação de adeptos nas zonas limítrofes do estádio será limitada. Não será permitida concentração de pessoas em número superior a 10. Quando é que vai regressar o campeonato português? Aponta-se para o último fim de semana deste mês. A má notícia é que vários jogadores de diversos clubes testaram positivo. Há 4 equipas da Primeira Liga com casos de jogadores infectados. O Benfica tem 1. Um atleta da equipa B, que estava a treinar com o plantel principal. No Famalicão há 3 jogadores e 2 membros da estrutura do clube que testaram positivo. No Moreirense, 1 jogador também testou positivo. E no Vitória de Guimarães, 3 jogadores acusaram positivo. Na vizinha Espanha, entretanto, o presidente da Liga, Javier Tebas, disse que gostaria que o campeonato fosse retomado a 12 de junho. Tebas disse algo interessante. Ele disse que o risco de contágio nos estádios, com jogos à porta fechada, é praticamente inexistente. Contudo, a má notícia em Espanha é que, na semana passada, foram efetuados testes em 42 locais de treino de clubes da 1ª e 2ª divisão. 5 jogadores testaram positivo, todos sem sintomas e naquilo que a Liga disse ser os passos finais da doença. Barcelona, Sevilha, Vila Real, Osasuna e Leganés regressaram aos treinos na sexta-feira. Real Madrid deve fazê-lo esta semana. Na Alemanha, entretanto, é já no próximo fim de semana que se reinicia o campeonato. Os olhos de todos os amantes de futebol estarão para lá virados. É a primeira das grandes ligas do mundo a regressar e todos querem, sem dúvida, que o regresso aconteça sem problemas, mesmo que seja sem público. Os jogadores estão a ser testados 2 vezes por semana. Haverá testes obrigatórios 1 dia antes dos jogos. Haverá um total de 322 pessoas nos estádios durante os jogos. Isso inclui jogadores, treinadores, pessoal técnico, fotógrafos, apanha-bolas, segurança e, claro, está 15 técnicos do famigerado vídeo-árbitro, o VAR. Mesmo com coronavírus, ninguém escapa ao VAR. O Bayern comanda com 4 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. São os suspeitos do costume. No basquetebol americano ainda não há uma decisão sobre quando e como regressar o campeonato. Foi reiterado que a acontecer, os jogos serão todos efetuados apenas numa ou duas cidades. Orlando e Las Vegas são os locais preferidos. Na sexta-feira, o diretor da NBA, Adam Silver, teve uma reunião videoconferência com os jogadores e não há uma decisão à vista. Nesse encontro foi revelado que 40% dos rendimentos da NBA vêm da presença do público nos jogos. E esse público não vai regressar tão cedo.
Obrigado, João, com a habitual página dedicada ao desporto. Nas notícias foi destaque: no mundo, países começam a aliviar restrições impostas para se combater o novo coronavírus. Dezenas de marinheiros iranianos mortos e feridos em exercício militar e 3 soldados das Nações Unidas mortos no Mali. Ponto final com tema de 1957, Lucille de Little Richard, fundador do rock and roll que quebrou barreiras. Foi assim que escreveu a revista Rolling Stones, uma homenagem a este grande músico americano que faleceu semana passada, tinha 87 anos de idade. Richard Wayne Pennyman canta aqui Lucille, que leva o abraço do Amancio Miguel e do Mariano Bartolomeu. Até amanhã. You won't do your sister's will, Lucille.
Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 11 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet. Também, se quiser, pode juntar-se à Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A referência é VOA Português. Se quiser, pode falar connosco também durante todo o dia, enviar vídeos ou até áudios e fotos no nosso número do WhatsApp. Anota aí, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, a apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, através do mundo, governos começam a aliviar restrições impostas para combater o coronavírus. Dezenas de marinheiros iranianos mortos e feridos em exercício militar. Três soldados da ONU mortos no Mali. Segunda-feira, Voz da América, é dia do Top Ten. Mais à frente, a Mar La Salette estará aqui com as músicas mais tocadas nos Estados Unidos. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos do novo coronavírus, situação que levou o Presidente da República a anunciar hoje um novo estado de emergência até o dia 26. Umaru Sissoko Embalo decretou nesta segunda-feira também recolher obrigatório e o uso também obrigatório de máscaras. Até ontem, o país tinha registrado 726 pessoas infectadas, 25 recuperadas e 3 óbitos. Por seu lado, o Ministério da Saúde de Cabo Verde revelou hoje mais 14 pessoas infectadas com a doença, todas na cidade da Praia, de acordo com a atualização feita no portal covid19.cv. Com estes dados, o arquipélago chega a 260 pacientes, dos quais 56 recuperados e 2 mortas. Com o estado de emergência em vigor nas duas ilhas com mais casos ativos, Santiago, onde está o principal foco, a capital Praia e Boa Vista, até o dia 14, o presidente Jorge Carlos Fonseca apelou ontem em comunicado a mais restrições para evitar mais propagação da doença. São Tomé e Príncipe, no entanto, entre os lusófonos no continente, o país com mais mortes, enquanto desde sábado informou ter 212 casos acumulados. A nível oficial, Moçambique tem 91 casos e Angola 45, com 2 mortes. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente para a província de Cabo Delgado, no norte do país, onde a violência iniciada em 2017 já causou mais de 1000 mortes. As autoridades de Maputo reconheceram recentemente que os ataques são feitos por militantes do Estado Islâmico, mas a resposta é alvo de críticas, como nos conta o André Batista, desde Manica.
O bispo de Pemba, Luís Lisboa, considera que as forças governamentais estão a combater os insurgentes em Cabo Delgado, sem conhecer a dimensão real do inimigo, pela passividade na resposta, 2 semanas depois de Maputo reconhecer que o país está a enfrentar agressão externa perpetuada por terroristas.
Que haja pessoas de fora, isso com certeza há, mas há muitos moçambicanos envolvidos. Então, o que é que isso significa?
Questionou Luís Lisboa, assegurando que olha com respeito e preocupação o posicionamento de Maputo. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança concluiu numa reunião ao 23 de abril que o país enfrenta uma agressão externa perpetuada por terroristas em Cabo Delgado, com apelos de maior colaboração da população no combate aos insurgentes.
Alguns analistas, eu tenho ouvido muitos debates, têm dúvida se realmente esse grupo está ligado ao Estado Islâmico ou está se aproveitando desse nome que é grande não é? Então, isso ainda não está, não parece tão claro.
É menos de 48 horas, entre 24 e 25 de março, grupos armados ocuparam as sedes dos distritos de Kisanga, Muitumbe e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, supostamente perante uma passividade das forças de defesa e segurança.
Se nós não temos toda a capacidade, tentam lá nos pedir socorro para continuarmos aquilo que está a acontecer e está a nos meter nos governos moçambicanos em capacidade, porque é triste em Kisanga, já que eles nacionalizaram.
Disse Martins Ninta, da tribo Maconde, e que sobreviveu ao ataque da captura a Kisanga.
Isso começou no início desse ano, quando eles tomaram Mocimboa, Kisanga, quer dizer, que eles invadiram essas vilas e começaram a usar esse tipo de linguagem. Então é muito difícil saber até que ponto que isso é mesmo verdade.
O governo moçambicano vem lutando contra uma crescente insurgência islâmica no país. Em agosto de 2019, o pessoal do grupo Wagner Russo chegou a Moçambique para ajudar a combater os islamitas, mas acredita-se que depois de sofrer inúmeras baixas, tenha sido retirado em março deste ano. As forças estatais passaram a ter apoio da Daika Advice Group, um grupo de mercenários sul-africanos, mas o abate de um helicóptero Gazelle, no início de abril, seria o primeiro contratempo da DAC no combate aos insurgentes. Na mesma data, as autoridades moçambicanas relataram um ataque aéreo às bases dos jihadistas, localmente conhecidos por Al-Shabaab, nas áreas de Mbau e Awassi. A nossa reportagem presenciou no aeroporto de Pemba o transporte militar sendo assegurado pela LAS Internacional com a aeronave Cessna, registrada em Moçambique, e uma caravana operada pela CEMAIRE, uma empresa privada registrada na África do Sul, que opera no transporte turístico. Aparentemente, a logística dos jihadistas, que continua a ganhar jovens locais para suas fileiras, é feita a partir de barcos e se encontra nas águas junto às ilhas de Cabo Delgado, e acredita-se que seja em Ibo e Matemo, as duas ilhas habitadas e com águas profundas. Nos maiores ataques dos insurgentes, o grupo chegou às aldeias via fluvial. Entretanto, com o novo apoio de mercenários sul-africanos, o Daesh está a ser combatido. E vídeos e fotografias publicadas nas redes sociais mostram as forças estatais a queimar palhotas que se supõe seja acampamento dos jovens jihadistas e a reocupar edifícios de comandos de polícia poucos dias depois das autoridades anunciarem o abate de mais de 100 insurgentes.
Continua a acompanhar Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, com a Mayra La Saleta.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais uma edição do Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard. Eu sou Mayra de La Saleta, as notícias são com Ana Guedes e a música está com o DJ UPS.
Olá Mayra, olá amigos, vamos começar nas notícias com os Rolling Stones, que aderiram à campanha Stay Home, Fique em Casa do YouTube, e começaram a publicar uma série de especiais com trechos nunca vistos oficialmente dos espetáculos que têm dado durante a sua muito longa carreira. Chama-se Extra Leaks. Começou com um vídeo de uma hora que reúne músicas tocadas durante a Ole Tour, que passou pela América Latina em 2016, e prometem continuar dessa turnê que andou pelo Brasil, Argentina e Peru. E deste primeiro Extra Leaks, vamos ouvir Honky Tonk Women. Ana Grande gravaram juntos Start With You, que saiu esta sexta-feira. Os proventos da Start With You, quer da venda do single, quer das audições das músicas
E os serviços de screening vão para as crianças cujos pais trabalham na linha da frente no combate à Covid-19 e que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia. Incluem-se também os profissionais da área de saúde, também os polícias e bombeiros. Bieber afirma-se muito animado com Stuck With You. A capa do single é um desenho de uma casa onde se vê um casal sentado mãos dadas no seu interior. Vamos ficar então com Stuck With You. Agora sobre Marshmello e Alvi, a minha querida Alvi, o DJ e produtor juntou forças com uma das mais bonitas vozes femininas de momento e desse esforço nasceu Be Kind. Parece que Marshmello e Alvi tinham já gravado Be Kind antes da pandemia do coronavírus, mas sei apenas agora. Be Kind. Avril Lavigne divulgou o clipe do single We Are Warriors e Avril decidiu que os lucros vão ser usados para ajudar no combate ao coronavírus e entregues ao projeto HOPE, que apoia os trabalhadores de saúde em todo o mundo. We Are Warriors é uma nova versão da Warrior que tinha sido incluída no álbum Head Above Water, que falava sobre a própria luta de Avril Lavigne contra a doença de Lyme, uma doença infecciosa, e exigiu vários anos de medicamentação. No vídeo, a cantora destaca a coragem de pessoas neste difícil período da pandemia e principalmente a importância dos profissionais de saúde que trabalham na linha da frente contra a doença. Vamos escutar We Are Warriors. Back on the saddle, cause we've gathered all the strength for more. And we won't bow, we won't break. No, I'm not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. Cause we are warriors. O Tribunal de Apelo da Califórnia anulou a maior parte do veredicto de 2017 que concedia a Quincy Jones 9,4 milhões de dólares da propriedade de Michael Jackson. O júri tinha concedido a Jones a soma pelo uso dos sucessos de Jackson que ele produzira. Jones, contudo, fica ainda com parte dessa recompensa. Jones, de 87 anos de idade, que já era um gigante do ramo musical, produziu os clássicos álbuns de Jackson, Off the Wall, Thriller e Bad, e pedia 30 milhões de dólares da propriedade quando entrou com o processo em 2013. Vamos ficar com um desses sucessos de Michael Jackson, Beat It. You better run, you better do it.
notícias que marcam o showbiz, vale a pena ver quem são as 10 músicas, quais são as 10 músicas que dominam aqui a semana, as que subiram e desceram, e esta semana há muitas novidades. Em décimo lugar, vamos já ouvir Adore You, de Harry Styles, desceu 3 posições. Top 10 americano da Voz da América. Estas são as músicas mais ouvidas e mais vendidas em uma semana nos Estados Unidos. Em nono lugar é outra descida, Intentions, de Justin Bieber e Quavo. Já sabes, nós tocamos uma música pedida por ti, basta enviares o pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Em oitavo lugar está Circles, de Post Malone, desceu 2 posições. Voz da América, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa Português. Faz o download do nosso programa. Há um episódio novo todas as semanas em www.voaportugues.com. Em sétimo está Don't Start Now, da Dua Lipa. Desceu 3 posições. Da Voz da América. Eu sou a Mayra Duarte Aleta. As notícias estiveram com a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS. Já sabes, podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. O sexto lugar é Say So, de Doja Cat. Também faz parte da lista das descidas. Desceu uma posição. You wanna taste it. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Subscreve o nosso canal do YouTube, é Voa Português. Em quinto lugar, outra descida. Desceu duas posições, é The Bot, de Roddy Ricch.
I'ma get lazy. I got the mojo deal, people trapping like the 80s. Steve tied that, yo, got a cash app. Told on white, but no, they slash that. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where I was at, that, where the stack at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac, cause I know you have to wear the bag at. Gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of s*** out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, then caught it. And I know poppy get a key for the bottle.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos até ao quarto lugar. É música nova aqui nas 10 mais do Top 10. Savage, Megan Thee Stallion conseguiu colocar Savage em quarto lugar depois de ter lançado o remix com Beyoncé. E o seu videoclipe teve tornado o videoclipe mais trending no dia em que foi lançado. Portanto, vale a pena estar em sintonia aqui com Savage, de Megan Thee Stallion. I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what was happening, I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what was happening, it's recorded, but your edge up all I'm showing, I keep my private phone with ATR I'm showing, speaking with you, really getting kind of boring, if it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it, I'm
em terceiro lugar está Tootsie Slide, de Drake, deixou uma posição.
Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me, no? I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a track, where we from? Baby, don't you wanna dance with me, no? I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got it's either you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins.
Estamos mesmo a chegar ao topo da tabela. A quem lidera, e já deu para entender que há novidades sérias. Em segundo lugar, Blinding Lights, de The Weeknd, desceu uma posição. Vamos ouvir.
Too much. You
estão à primeira posição do Top 10 americano, segundo a Billboard, e é novidade das novidades. É música nova no mercado, é música nova na tabela. A música chama-se The Scott e conta com The Scott, Travis Scott e Kid Cudi. É o primeiro lugar desta semana na tabela do Top 10 americano. Eu despeço-me, Maida de La Salette, Ana Guedes também se despede, o DJ UPS, com a promessa de que para a semana há mais. Foi o Top 10 americano, ficamos com o primeiro lugar de Scott.
Let's go! We see the hype outside, right from the house, took it straight from outside, straight to the couch, we put the mic outside, edit it. We letting the scouts outside. We running this couch. Ain't no control in the game. They never leave.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Através do mundo, vários países começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o coronavírus. Após 8 semanas de isolamento, a França permitiu hoje que as pessoas saiam às ruas sem qualquer autorização e autorizou também a reabertura de algumas lojas. Bares, restaurantes e teatros continuam, no entanto, encerrados. Espanha, Bélgica, Grécia e Turquia também aliviaram as restrições, enquanto na Holanda e Suíça reabriram as escolas. Na Alemanha, reabriram também os ginásios. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou também o alívio das restrições a partir da amanhã, mas deixou os pormenores disso a cargo dos governadores das diversas regiões do país. Na capital, Moscovo, o centro da epidemia no país, com mais de 115 mil casos, o isolamento foi, contudo, prolongado até ao próximo dia 31. Os Estados Unidos começaram a aliviar as restrições impostas para se combater o vírus, embora hoje haja avisos que isso poderá resultar em mais infecções e mortes. Governadores de 47 dos 50 estados americanos aliviaram essas restrições, permitindo a abertura de lojas, restaurantes e outros negócios, embora com condições limitadas. Nos Estados Unidos, cerca de 80 mil pessoas já morreram da pandemia, mais do que em qualquer outro país do mundo. O Instituto de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington disse que 137 mil americanos deverão morrer até agosto. O presidente Donald Trump deverá falar esta tarde sobre o programa de testagem do coronavírus, que muitos peritos consideram de essencial para se combater a sua propagação. O presidente e o vice-presidente Mike Pence estão agora a ser testados todos os dias, depois de um ajudante pessoal do presidente e a secretária de imprensa do vice-presidente terem testado positivo. As autoridades chinesas anunciaram, entretanto, novos casos da doença. Hoje foram registados 17 novos casos, uma subida dos 14 registados ontem. 5 dos casos registaram-se em Wuhan, onde se iniciou a pandemia mundial. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos e hoje o presidente Umaro Sissoko Embalo prolongou o estado de emergência no país até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório, bem como o uso obrigatório de máscaras. Até ontem, o país tinha 726 pessoas infectadas e 3 óbitos confirmados. Cabo Verde tem 260 casos, dos quais 5 hoje e 2 mortes. São Tomé e Príncipe registra 212 casos, com 2 mortes. Moçambique tem 113 e Angola 45 e 2 mortes. A nível mundial, mais de 282 mil pessoas morreram e há mais de 4 milhões de infectados.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 11 de maio, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugar Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.